Defender, preservar e recuperar o meio ambiente é nossa missão. Através do conhecimento compartilhado aqui no Plantando o Futuro. Conheça as dicas de sustentabilidade, saúde, empreendedorismo consciente e entrevistas com profissionais comprometidos com a preservação do meio ambiente e sustentabilidade na prática. Apoio Suzano.
E continuando a sequência de entrevistas com os alunos do curso de pós-graduação em Ciências e Sustentabilidade, hoje no Plantando Futuro, temos o nosso colega Carlos Aguiar, carinhosamente apelidado de Kid. Bom dia, Kid. Tudo bem te chamar assim?
Bom dia, Cotini. Tudo bem? Como você está? Tranquilamente, meu querido. Pode me chamar de Kid. E como já temos proximidade também no nosso curso, né? Esse é o meu nome também profissional. E vamos em frente. E será um grande prazer estar atuando, estar respondendo. E, antes de tudo, parabenizando essa tua iniciativa.
E, Kid, você é aqui da região, né, de Caravelas e também já trabalha na área de conservação, antes mesmo de entrar no mestrado, não é? Conta aí um pouquinho pra gente da sua experiência.
Então, Contini, eu sou natural, né, de Caravelas. Uma grande conquista foi primeiro ter concluído o segundo grau, né? E aí eu me intitulo professor, porque eu me formei em magistério, sou habilitado para trabalhar com crianças, né, de primeira a quarta série, o que hoje nós podemos chamar de primeiro ou quinto ano. E sempre foi muito prazeroso, né, porque com essas pessoas eu aprendi muito, né, tanto profissionalmente quanto no pessoal, né, o quanto essas crianças contribuem para o nosso dia a dia, né, o quanto elas nos fazem pensar, nos fazem refletir. E o mestrado, ele tem sido uma oportunidade, acho que grandiosa, no sentido de que a cada dia a gente tem que buscar, né, ou pelo menos a gente vem buscando, que é uma superação também pessoal. Né? Não é para você provar algo para alguém, mas, sobretudo, para você se sentir bem, né, e poder contribuir a partir, muitas das vezes, da ciência, né, da academia, para processos educativos e formativos, onde você pode responder com certo conhecimento, algumas dúvidas que às vezes as pessoas e as comunidades têm. Então, essa minha busca, ela vem principalmente de uma outra área, né, que é essa área social, essa área ambiental, a qual eu já atuo há algum tempo, né, hoje atualmente trabalhando com o Patrulha Ecológica, a Escola da Vida, que é um grupo de voluntários que faz um trabalho muito bonito nessa região, como limpeza de praias, né, isso há 23 anos agora, e com o Instituto Balejo Barthe, que é uma organização que trabalha também com educação ambiental, com pesquisa, trabalha com gente, com populações, com comunidades, e acho que nessa história toda, né, eu acho que é de melhor, é exatamente você conseguir conciliar isso, né, a necessidade de trazer respostas, ou pelo menos de indagar questões que possam trazer ganhos direto para as populações, para as pessoas, às vezes, menos favorecidas de sua comunidade e região.
É interessante você falar essa questão de trazer ganhos para a sociedade, principalmente para aquelas pessoas que estão em situação menos favorecidas, porque outros colegas que passaram aqui pela entrevista também apresentaram projetos que traz esse viés, o que reforça mais ainda a questão social do olhar sustentável do projeto. Do olhar sustentável da ação. E o seu projeto parece que tem essa questão, né? O seu projeto do mestrado, você vai vir com essa linha que você já trabalha em questão de limpeza de praias, de educação ambiental. Como é que será o projeto?
Importante salientar nessa história que, por exemplo, o objeto que eu busquei para estudar, né, um objeto que eu busquei para trabalhar, para poder pesquisar, é exatamente o lixo. O lixo por quê? Porque ele faz parte do dia a dia das pessoas. Isso independente de cor, independente de religião, independente de classe social. Todos nós produzimos diariamente uma quantidade de lixo. E, infelizmente, o que deveria ser o contrário, passa pela nossa má gestão todo esse resíduo que é descartado, que é jogado, e que formam também esses grandes lixões. Naturalmente, não dá para dispensar isso daí o fator econômico, né? Porque, naturalmente, pela facilidade que se tem, né, em produzir materiais descartáveis, em produzir facilidades para a sociedade moderna. Então, são produzidos a cada instante, né, milhões e mais milhões de toneladas de materiais e embalagens, né, que vão naturalmente virar lixo daqui a pouco. Considera-se aí, por exemplo, que grande parte desses constituintes é, por exemplo, o petróleo. E aí nós temos outro problema, que se esse resíduo não for muito bem tratado, né, não tiver uma destinação correta, ele acaba de fato virando lixo. Mas o que é lixo? Nós podemos pegar dois exemplos. Tá? Um primeiro exemplo, acho que é o seguinte: lixo é tudo aquilo que não te serve. Não te serve, virou lixo. Mas será que o fato desse lixo não te servir, ele de fato é lixo? Né? Ou ele tem validade ou tem utilidade para uma outra pessoa? Partindo desse princípio, isto não é lixo. Esse resíduo ou esse objeto apenas perdeu a validade dele útil para você. Vou dar um outro exemplo que para mim é bem claro, é o seguinte. Digamos que eu te convide agora e fale para ti, olha, eu vou te dar 100 reais. E você certamente vai ficar satisfeito, vai ficar feliz, vai ficar contente. E aí eu te peço para poder você rasgar esses 100 reais. Você naturalmente vai se recusar a rasgar esses 100 reais e vai dizer que eu estou louco. Como assim você pega e você vai rasgar 100 reais? Então isso é uma coisa bastante complexa. No entanto, se eu te proponho que você pegue esses 100 reais e rasgue, e em troca dele eu vou te dar uma bicicleta, certamente você acaba rasgando esse dinheiro. Ou vou te dar uma moto, vou te dar uma casa, te dar um carro. Então, para ver o quanto a gente tem que raciocinar, o quanto a gente tem que pensar e refletir bem o que de fato é resíduo, né? O que de fato é lixo. Porque 100 reais nunca foi e nunca será lixo. Mas a partir do momento que eu coloco um bem maior, né, que tem um valor maior agregado, para ti é naturalmente comum pegar esses 100 reais e rasgar, porque você vai receber um valor muito maior, né, mesmo sendo em bem, do que aquela cédula que eu te passei. Então, nesse sentido, o que acontece? Este mesmo resíduo, né, vem uma outra pessoa e pegou esse dinheiro e colou, ele volta a ter uma validade. Outra questão básica é que o Brasil é um dos países que mais se recicla no mundo. Mas não é por uma questão de educação, né? É também por uma questão de necessidade, por uma questão econômica, por uma questão de pobreza. Né? Não houve uma formação, não houve uma preparação para que essas pessoas, de fato, né, para que o país, de fato, se tornasse um país de grande potência mundial, que fosse um exemplo mundial, uma referência, porque se recicla muito. Né? Bem pelo contrário, essas pessoas que, por exemplo, trabalham nos lixões, que fazem esse trabalho de retirar seus recursos, né, o seu dinheiro do lixo, elas são invisibilizadas. Né? A gente simplesmente passa para as pessoas e não vê. Isso é uma coisa que a própria sociedade impõe. E isso é uma coisa muito triste. Consideramos ainda um outro fator que eu acho que é importante, é que, por exemplo, com esse meu projeto, com esse trabalho, eu quero fazer e abrir um diálogo franco e sincero, né, com as pessoas que estão na ponta, né, as pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando para que essa qualidade de vida seja melhorada. E aí elas precisam, e nós precisamos também, criarmos uma consciência de que este material, uma vez descartado, né, e tendo então um programa, um projeto, ou um processo adequado de gestão, esse recurso, ele tende de fato a virar uma riqueza, né, que pode fazer com que as pessoas, inclusive, comecem a ver com novos olhos, ou com bons olhos, ou de uma forma diferente, o que nós chamamos de lixo. Um fator importante é, por exemplo, uma vez que eu descarto esse resíduo em qualquer lugar, a tendência mais natural é que ele seja levado pelas águas, acabe chegando nos rios e daí vão chegar nos mares. E esse material todo sendo ressecado, sendo quebrado, né, sendo particulado, ele acaba também sofrendo um processo, né, físico-químico. E com isso, nós vamos ter então um outro problema, que esse material particulado, nesse material ressecado, ele vai parar nos manguezais, vai parar nas praias, vai parar nos rios, vai parar nos oceanos. E os animais que vivem naqueles ambientes, eles acabam, de certa forma, sendo e tendo contato com esses constituintes. Né? E pior do que isso, todo esse material particulado, ou esse material que vai e que volta, e mais ainda, né, no nosso dia a dia, na nossa casa, todo esse material também, ele acaba virando, né, e já foi inclusive encontrado, pesquisas, né, mostram isso, que já foi encontrado inclusive plástico, né, resíduo plástico no leite materno. Então isso é um fator que realmente vai complicar. Cada vez mais nós estamos nos contaminando, estamos nos matando a troco de usarmos, por exemplo, shampoos, de usarmos alguns elementos, alguns constituintes, alguns fatores que, como sabonete, por exemplo, é um produto que faz com que esse ciclo de resíduo acabe entrando no nosso organismo. Então, acho que é importante chamarmos a atenção das pessoas para esse fator, para que elas se deem conta de que o dia a dia, ou seja, o futuro, precisa ser melhor planejado, e cada passo que nós damos no sentido de avançar, é interessante também que olhemos para trás e busquemos resolver problemas que estão trazendo, né, a essa falta de sustentabilidade, tanto das pessoas quanto do próprio planeta. Nós não temos dois planetas. Existe apenas um planeta e certamente para a gente se deslocar daqui para fora é muito complicado. Principalmente para nós que somos uma massa comum e não dispomos de tantos recursos, né, financeiros para poder fazermos uma viagem, por exemplo, para Marte.
Você comentando do projeto Baleia Jubarte, essa questão de resíduo, eu lembro quando eu fiz estágio no projeto Tamar, em Ubatuba. E aí, uma vez por semana, a gente passava pela veterinária. E quando acontecia de falecimento de algum dos animais, a gente tinha que fazer toda aquela parte de exame para poder ver o motivo da morte, fazer esse levantamento. E quando a gente abria o estômago, a gente encontrava bastante lixo dentro do intestino desses animais. E aí a gente tinha todo um trabalho de educação ambiental, principalmente com os visitantes, que na maioria das vezes eram estudantes, para poder trabalhar essa questão da importância do descarte correto do lixo, reciclagem, reutilização. O seu projeto, ele tem um viés de faixa etária que vai ser trabalhada? Será com estudantes ou será com a população em geral aí de Caravelas?
A ideia do projeto é exatamente criar uma sensibilização, né? Não posso falar que será criar uma consciência, que isso é muita pretensão, mas criar uma sensibilização na comunidade local e as comunidades próximas. A ideia, inclusive, não é construir, né, um projeto técnico, científico, um projeto para pesquisadores, né, um projeto para apenas acadêmicos, e sim um projeto, né, que as pessoas, inclusive, comuns, consigam ler, né, que elas consigam ver, elas consigam se enxergar naquele processo. Por isso, a questão do lixo. Então, para quem que é esse trabalho? Esse trabalho, ele é pensado na comunidade. Ele é pensado em níveis, né, independente de ser um adulto ou de ser uma criança. Então, para poder facilitar essa linguagem, a minha proposta é, para um momento posterior, criar e produzir gibis, produzir vídeos educativos e produzir histórias, né, para serem contadas, para serem lidas. E essas pessoas, né, as crianças, as escolas, poderem utilizar isso, inclusive, em seus trabalhos de pesquisas, né, seus trabalhos de informação, de criar elementos para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Como é que isso se dá também? Né? Se dá em parcerias. Naturalmente, parcerias com o Instituto Baleia Jubarte, parceria com o Patrulha Ecológica, né, que vem realizando esse trabalho já há 23 anos, E nessas parcerias, é importante para a gente, né, algumas atividades, como, por exemplo, como é que eu sei que esse constituinte, né, que esse lixo, que ele está impactando a vida dos animais? Então, por exemplo, é interessante fazer esse trabalho de necrópsia. E quem faz esse trabalho de necrópsia é exatamente, né, o Baleia Jubarte. Então, a gente vai pegar os animais que encalharem mortos, eles serão necropsiados, ou seja, irão para laboratório, serão abertos, né, e principalmente serão recolhidos do conteúdo estomacal será analisado o conteúdo estomacal desses animais, e ali serão analisados, estudados, se tem ou não resíduos, né, se tem plástico, se tem, ou sei lá, linhas de anzol, e assim a gente vai construindo essa relação, né, mais próximo, porque, por exemplo, o boto, o golfinho, eles são animais carismáticos e as pessoas se identificam com eles, né? Além de serem animais também que têm magias, né? Tem contos, tem lendas que ressaltam esses animais e que trazem ele para uma vida mais próxima daquelas fantasias que a gente tem, que as crianças têm. E com isso você consegue, através de lendas, através de contos, através de fantasias, né, através de desenhos, de realidades também que podem ser criadas, despertar e sensibilizar essas comunidades, né, essas pessoas, independente de serem crianças, serem adultos, enfim. Mas é que tem que ter essa relação mais próxima.
E assim, Kid, você consegue trabalhar uma educação ambiental mais realística, por assim dizer. Você consegue mostrar os verdadeiros resultados, o que, que os animais estão se alimentando. Não fica aquela educação abstrata, no imaginário, só de teoria. Você consegue aproximar mais o público-alvo com a realidade que está acontecendo, com o impacto desses resíduos sendo descartados de forma incorreta. Aí você consegue fortalecer mais ainda os hábitos dessa população em relação ao descarte. E, igual você falou, fortalecer a cultura do folclore brasileiro, né? Questão do boto, cor-de-rosa, que são animais, tanto o golfinho também, que são animais carismáticos, como apontado para você. Gostei demais do seu projeto, ele é super prático, por assim dizer, que ele traz um resultado não tão imediato, mas você já consegue, desde o início, trabalhando com a população a respeito dessas questões de resíduos, principalmente na região litorânea, que a gente sabe que nossas praias, por mais belas que sejam, sempre um cantinho ou outro tem um resíduo descartado. E eu desejo sucesso. Obrigado pela sua participação no nosso projeto. De que forma que nossos projetos sejam feitos com qualidade e tragam resultados positivos para todos nós.
Coutinho, eu que agradeço. Eu acho bem importante, bem interessante, primeiro. E mais uma vez, né, parabéns para ti por essa iniciativa em popularizar, né, a ciência. Acho que isso é um fato que falta, né, para as grandes histórias, né, das academias. E essa popularização faz com que as pessoas venham a participar, né, venham a entender, assim como o próprio processo de pesquisação, né, você tem a participação das pessoas diretamente nessa atividade. Então, acho que a gente tem alguns ganhos grandes, como, por exemplo, a gente transformar, né, algumas coisas muito comuns, como é o caso do lixo, em fatos que as pessoas venham a pensar, meditar e trazer ganhos, né? E eu acho que, por exemplo, como eu já falei, o boto, né, o golfinho, que são animais carismáticos, você trabalhar objeto, né, como lixo, que teoricamente é uma coisa desprezível, as pessoas não querem saber, então tudo que não presta vai para o lixo. Acho que a gente mudando essa concepção e você trabalhando isso de forma mais direta, onde as pessoas vão perceber através de histórias, através de contos, através de lendas, né, o que é possível fazer para transformar essas realidades, você agrega valor a uma cultura que há milhões, né, ou pelo menos há centenas de anos, tem nos forçado a acreditar que tudo que de fato vai para o lixo, ou seja, que não presta, tem que ir para o lixo. E não nos ensinaram o que é lixo. E eu acho que essa questão é muito imediata. Tá? Então, fazendo um paralelo com o que tu falou, eu acho que, na verdade, ela é muito imediata. E essa forma mais imediata de perceber isso é exatamente quando a gente olha para as ruas e vê que tem catadores, né, que vivem desse recurso. Tem catadores que sobrevivem desse recurso. E ainda um fator muito importante nesse processo é você olhar e olhar adiante, e aí você perceber que nessa falta de planejamento, essa falta de política pública de combate, nesse caso ao lixo no mar, ele causa consequências desastrosas, né, danosas ao ser humano. Quem perde com isso, infelizmente, somos somente nós, porque a gente está condenando os ambientes. E aí você pensa, por exemplo, que antes as pessoas achavam que o oceano é uma fonte infindável de recursos, né? E isso está errado. A gente precisa aprender que tudo precisa de, no mínimo, um manejo bem pensado. algo bem planejado. Então, mais uma vez, principalmente, parabéns a ti pela iniciativa de aproximar de forma prática os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, os nossos estudos, né, de pessoas comuns, pessoas que precisam ouvir de forma comum, assim como elas são, né, o que, que a gente faz na academia, como que a gente está fazendo para trazer esses resultados para elas. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, vamos em frente e com certeza nós vamos colaborar muito um com o outro, né, nesse processo de conhecimento. Um abraço, querido, né, e vamos em frente e que tenhamos luzes. Né? Então, a vida é tão importante que só temos essa. Se não cuidarmos bem dela, é bem capaz, né, que não tenhamos a oportunidade de conviver com as pessoas que nós amamos.
E por falar que a vida é importante, durante todo esse papo que a gente conversou aqui rapidinho agora, uma música não me saiu da minha cabeça, que é do grupo Falamansa, um grupo que particularmente eu gosto muito, chama Lixo no Lixo. Então, para encerrar esse quadro, fica aqui o meu abraço para você, Kid, e vamos escutar Lixo no Lixo de Falamansa.
No dia que o mar enlouqueceu, no dia que o sol se escondeu, no dia que a chuva não conteu, o choro que caiu pra te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada. Sujou a sua terra, poluiu a água e não há uma chance de sobreviver. Ei, ei. Só no dia que o sol empobreceu, se deixar de azul ser, no dia que a lua vem nascer, é tarde demais pra te dizer que ainda resta um sonho, uma esperança, atrás de um sorriso de qualquer criança. Só há uma chance de sobreviver. Ei, 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 você salvou o mundo ou se acabou com ele? O teu chão era imundo, você soube cuidar dele. Jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo. Jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo. Na 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 na. Consciência. Enlouqueceu, o dia que o sol se escondeu, o dia que a chuva não contou, o choro que caiu pra te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada. Sujou a sua terra, poluiu a água e não há uma chance de sobreviver. Ei, 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 você salvou o mundo, você acabou com ele. O teu chão era sobre cuidar dele. Jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo. Jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo. Na 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 na. Se liga aí. Ei, você salvou o mundo ou se acabou com ele? O teu chão era imundo, você soube cuidar dele. Jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo. Jogando lixo no lixo.